Esquerda diário,
5 minutos.
Fala galera, bom dia. Hoje é sexta-feira, 29 de maio. Me chamo Samir Rangel, está começando mais o Esquerda Diário 5 Minutos, com as principais notícias para começar o seu dia. Na Argentina, mesmo em meio à pandemia, temos visto focos de luta e resistência começando a se expressar por lá. Mais de 1000 trabalhadores de aplicativo, daqueles bem precarizados como Rappi, iFood e Uber Eats, realizaram uma assembleia virtual ontem e votaram uma jornada nacional de luta para conseguir as suas reivindicações. Eles pedem auxílio emergência e outras propostas que eles fazem para o governo. Eles vão fazer um ato hoje pela manhã em diversas cidades do país. E de perguntar para a Cacau que lições que a gente pode tirar aqui no Brasil dessas ações super importantes que estão rolando por lá.
E aí, Samir, bom dia, ouvintes do programa. Eu acho impressionante esse processo de organização dos trabalhadores precarizados, terceirizados e informais na Argentina. Primeiro porque eles estão tentando superar a fragmentação, da classe trabalhadora. São trabalhadores de diferentes tipos de empresa e serviços, do telemarketing, do comércio, os fast foods, aplicativos de entrega, que estão se organizando, pela via dos grupos de WhatsApp, de assembleias, reuniões virtuais, formaram uma rede de trabalhadores precários e informais, que é impulsionada também pelos nossos companheiros do Esquerda Diário na Argentina e pelo PTS, que é a organização irmã do MRT lá, E são milhares de jovens que estão pagando aí por essa crise no meio da pandemia, tiveram seus salários diminuídos ou estão desempregados, que estão se organizando, denunciando a ausência total de direitos deles no meio da pandemia, organizando atos e manifestações em vários lugares do país. Denunciando também que os sindicatos estão de costas para eles, É um exemplo enorme de que uma organização revolucionária pode fazer no Brasil, Que também tem milhares de jovens trabalhando nesses serviços, Tenho muito na minha mente a imagem dos jovens negros que pedalam por 12 horas por dia para ter uma renda baixíssima no final do mês e que aqui também os sindicatos estão de costas para essas categorias, abrindo mão de qualquer iniciativa de unificar a luta da classe trabalhadora, com os trabalhadores informais, precarizados, que são aí, em sua grande maioria, também os que moram nas favelas e periferias, sofrendo com a violência policial. E é um exemplo do que a gente vem batalhando, não só para retomar os sindicatos nas mãos dos trabalhadores, superar as burocracias sindicais, mas também pela unidade, das fileiras dos trabalhadores, efetivos e terceirizados, e todos essa gama de setores aí precarizados e informais que estão trabalhando nos aplicativos e que são uma potência aí do que poderia ser esse tipo de organização no Brasil.
E lá nos Estados Unidos, seguem as tensões após o assassinato brutal do George Floyd, como a gente vem noticiando nos últimos 2 dias aqui nos 5 minutos. George Floyd era um homem negro que foi morto por um policial supremacista branco, enforcado por 10 minutos de joelhos em cima do seu pescoço, mesmo ele dizendo que não estava conseguindo respirar e suplicando. Desde então, milhares de pessoas vêm saindo nas ruas, não só em Minneapolis, que é a cidade onde aconteceu, mas em várias cidades dos Estados Unidos, exigindo justiça para o George Floyd e expondo a face mais racista em que foi fundada o país, que segue até os dias de hoje. Já é a terceira noite consecutiva de protestos.
Samir, enquanto a gente está gravando esse programa, Minneapolis está em chamas. A Fúria Negra tomou a cidade, está se enfrentando com a polícia, colocando nas ruas a voz de revolta contra a política e a polícia racista do Trump. Essa fúria está ecoando pelo mundo. E aqui no Brasil, ela se soma ao nosso grito de justiça, porque era exatamente isso que a gente devia estar fazendo quando as balas da polícia racista do Witzel furam o isolamento social para matar dentro de casa jovens negros como João Pedro. O coronavírus mata mais os negros. Quando não mata pela doença, mata pelas mãos da polícia, porque a nossa vida só vale se for para explorar o máximo possível a nossa força de trabalho. Esse grito tem que ser um chamado para os sindicatos, para as entidades e organizações dos trabalhadores, porque a classe trabalhadora brasileira é majoritariamente negra. E só ela é capaz de dar uma saída radical para essa crise que a gente está vivendo. e ela precisa tomar nas suas mãos os rumos do país, o que significa levantar todas as demandas econômicas, sanitárias e sociais para salvar as vidas, mas também batalhar para que os sindicatos tomem para si a luta contra a violência policial, contra os autos de resistência, para acabar imediatamente com todas as operações policiais e a luta por justiça, justiça para o João Pedro e para cada um dos mortos pela violência policial e por essa pandemia. Os negros sempre fizeram parte da luta de classes. Têm um passado de revoltas e revoluções. E se hoje a maioria dos negros não sabem disso, é porque os capitalistas sempre fizeram de tudo para apagar nossa história. E nós vamos colocá-la de volta, novamente, ao lado dos nossos irmãos e irmãs brancos, latinos, asiáticos, indígenas, todos os explorados e oprimidos por esse sistema que privilegia os lucros e não as vidas. Que o Brasil vire Minneapolis de novo para botar fogo nos racistas que governam esse país, para acabar com esse sistema de racismo e exploração que é o capitalismo que impede a gente de respirar.